material restrito. Pensando nisso, Carlos fundou um clube para comparar os preços e tornar os reparos mais acessíveis.
Ainda não temos oficinas de grande quantidade para atender esta demanda que está aí, né, com uma técnica e certificado. Então o clube vem exatamente para isso. Ela seleciona as oficinas certificadas, para atender o nosso cliente com a maior segurança possível.
O tempo que a blindagem permanece também pode variar, passando de 10 anos.
Bom, é o terror, né, que leva as pessoas a serem obrigadas a optar muitas vezes por isso. Olha só o que aconteceu em Salvador ainda sobre esse tema. A polícia investiga a morte de 3 funcionários de uma empresa de internet. Eles teriam sido vítimas de uma facção criminosa.
A operação começou cedo aqui.
Em um dia, descontração para marcar mais um dia de trabalho. No outro, tragédia. Os técnicos de internet foram assassinados no subúrbio de Salvador. Um deles tinha acabado de ser contratado.
A principal suspeita é de que as vítimas possam ter sofrido uma retaliação de uma facção aliada ao PCC que domina a área, chamada Bonde do Maluco.
A empresa onde eles trabalhavam teria sido obrigada a pagar propina para os traficantes autorizarem a instalação da internet. Com a recusa, os 3 funcionários foram executados pelos criminosos. Os corpos foram encontrados com as mãos amarradas e com marcas de tortura. O secretário de Segurança disse que a polícia irá encontrar e prender os criminosos.
Nós não vamos descansar até entregarmos à justiça todos esses criminosos covardes que cometeram esse ato de violência contra a população.
Inacreditável isso. Pais acusam uma creche perto de Porto Alegre de dar calmante para as crianças dormirem. A creche foi interditada.
A escola infantil particular em Alvorada foi interditada pela Vigilância Sanitária por falta de estrutura e de alvará de saúde. A Polícia Civil abriu investigação para apurar denúncias de maus-tratos contra as crianças e se os alunos recebiam medicamentos sem a autorização dos pais. Os investigadores suspeitam do calmante clonazepam e de melatonina, um hormônio que regula o ritmo biológico do organismo.
Começamos já na segunda-feira com a oitiva dos pais que já estavam identificados e também com o encaminhamento das crianças para o Instituto Geral de Perícias para fazer o exame toxicológico.
Pais de alunos ficaram revoltados quando tiveram acesso a prints de conversas entre a dona e funcionárias da escola. Nesse, ela pergunta se alguém já dormiu. A resposta, das que tomaram o remédio, não, mas estão calmos. Em outro trecho, uma professora reclama: meu Deus, 2 remédios e a menina não dormiu. Nesse vídeo, várias crianças dividem água e depois a comida num pote.
Era um potinho, assim, desse tamanho, assim, para umas 8 crianças. E o meu filho aparece naquele vídeo comendo, ele esperando a próxima vez a colherada ser dele.
O filho da Vitória tem 3 anos. Ela recebeu esse vídeo em que o menino chora e a professora diz para ele parar.
Pode parar de choro.
A gente notava que ele vinha sonolento. Chegava em casa, ele ficava agitado, só que ao mesmo tempo ele tava um agito assim de cansaço, sabe? De sono, de quero dormir.
Essa outra mãe diz que a filha se tornou agressiva.
Às vezes ela se atirava, ela gritava muito com as bonecas. Não pode comer, tu tem que dormir agora, entendeu? Reproduzindo o que acontecia na escola.
O Ministério Público Gaúcho também investiga as denúncias. A defesa da escola diz que as acusações são falsas.
Não procede essas informações. Então, isso cabe à polícia investigar se são verdades, se são mentiras, né? E, consequentemente, as pessoas que, se não é verdade tais fatos ou tentaram montar alguma coisa, devem pagar também, porque nós estamos reputação de uma empresa, de uma profissional que tem uma larga experiência no mercado.
É, mas os áudios falam que as crianças estavam tomando remédio. E é um absurdo colocar a vida das crianças em risco dessa forma, é criminoso. Bom, vamos mudar de assunto agora. O plenário do Senado deve votar ainda hoje o projeto de redução de penas que pode diminuir o tempo de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A proposta já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, mas com um ajuste importante. Vamos ao vivo até Brasília. O Caian Messina já está com a gente e traz os detalhes. Boa noite, Caian.
Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Exatamente, os senadores estão neste momento discutindo o projeto em plenário. A proposta que facilita a progressão de regime para os condenados pelos atos do 8 de janeiro foi aprovada depois de um debate de cerca de 8 horas na Comissão de Constituição e Justiça aqui da Casa. O relator fez um ajuste no texto. A proposta só beneficia os condenados do 8 de janeiro. O texto deve ser votado a qualquer momento, apesar da tentativa dos governistas de deixar o projeto para o ano que vem. O governo discute, inclusive, a possibilidade de recorrer ao Supremo na tentativa de derrubar a proposta. A oposição, no entanto, afirma que os ajustes vão pacificar o país e corrigem distorções em relação ao que os senadores chamam de penas exageradas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal. O dia por aqui foi de muita negociação. Vamos ver na reportagem. A proposta chegou ao plenário depois de um dia inteiro de discussão na Comissão de Justiça. O principal objetivo do relator, Espiridião Amin, era tentar uma solução para um problema apontado pelos governistas. A possibilidade de que a redução das penas favorecesse condenados por crimes tributários, de corrupção, lavagem de dinheiro e até mesmo sexuais. A saída foi deixar claro no texto. Só serão beneficiados os condenados envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Os senadores também mudaram os cálculos das penas para os dois crimes mais comuns apontados pelo Supremo. Na condenação pelo Supremo por tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, prevalece a pena mais alta, e não a soma das duas. Se os dois crimes forem cometidos em contexto de multidão, as penas caem de 1 a 2/3. Mas isso só vale se o condenado não for considerado líder ou financiador dos atos. Na avaliação dos senadores, a medida favorece a maioria dos réus, como a maquiadora Débora dos Santos, que pichou com batom a estátua da Justiça e pegou 14 anos de cadeia.
Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. Rede Bandeirantes de Rádio.
O avião da Gol colidiu com outro de pequeno...
Pelé está de costas para o gol.
Como é que está o futebol argentino?
Eu Diego Maradona.
Maradona foi morto a tiros esta noite.
Somos o Exército Nacional. Está em liberdade.
Tanto já se passou e não perdemos nada. Muito menos o vigor de seguir adiante, questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate, para a análise. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
O programa Mais Professores valoriza quem tem um papel central na formação dos brasileiros, o professor. São iniciativas como a Carteira Nacional Docente do Brasil e uma prova nacional, que é a porta de entrada para o serviço público. Tem também um portal cheio de oportunidades, além de apoio financeiro a estudantes que escolherem cursos superiores que formam educadores. Com Mais Professores, estamos valorizando quem está ao lado da educação, dos professores e do povo brasileiro. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
2026. Novos sonhos, grandes realizações.
Para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, um feliz 2026.
Siga seu coração, garotinho.
Sucesso e alegria para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Tudo de bom para você nesse novo ano.
Foi bom eu ficar. Pode crer, foi legal te encontrar, foi amor verdadeiro. É bom acordar com você quando amanhece o dia.
Paz, amor e saúde.
Novas razões para sorrir.
Nunca é tarde para começar.
Que os sonhos se renovem e a gente siga junto em 2026 aqui na Rádio Bandeirantes.
Tão bom encontrar com você sem ter hora marcada.
Um 2026 incrível.
Felicidades.
Em 2026, saúde, saúde, mais saúde.
Feliz Ano Novo.
A Rádio Bandeirantes deseja você um 2026 de sucesso e de paz.
Te envolver, te acender, te ligar, te fazer companhia. Leva o meu som contigo, leva e me faz a sua festa. Quero ver você feliz.
2026, lindo, 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 lindo pra você.
Leva, leva o meu som contigo.
Eu quero ver você feliz. Leva o meu som contigo, leva e me faz a tua festa. Quero ver você feliz.
Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada.
No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br, ouvida em todos os lugares do mundo.
Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.
Agora, o Pulo do Gato.
Jornalismo.
Com Pedro Campos e Silvânia Alves.
O quinto sinal marcou 5 horas. Bom dia, Brasil. Folhinha virando na alvorada da primavera dessa quinta-feira, 18 de dezembro de 2025, com 15 graus aqui no Morumbi, em São Paulo. Mais uma manhã gelada para essa época do ano na cidade, não é, Pedro Campos? Muito bom dia a você.
Bom dia, Silvânia. Bom dia para quem está nos acompanhando aí pelas ondas da Rádio Bandeirantes, pelas emissoras afiliadas, a Rádio Bandeirantes de Brasília, 89.9 FM, a Rádio Bandeirantes de Campinas, 85.7 FM, Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, 94.9, em Goiânia, estamos operando na faixa dos 98.7, a Band Vale FM transmite o Pulo do Gato todas as manhãs, pelo 102.9 FM em São Paulo, temos duas frequências, 90.9 FM e também 86.3. Essas são as principais formas de você ouvir a Rádio Bandeirantes nesta cidade. Tem também as muitas emissoras afiliadas, a quem agradecemos a parceria desse ano e renovamos as expectativas para um 2026 cada vez mais juntos. Você também pode nos acompanhar pelos aplicativos na internet, quando a gente disser a hora aqui, por exemplo, agora, 5 horas e 1 minutinho, você já conta mais 2 minutos aí, porque tem um delayzinho na transmissão pela internet. Muita gente pergunta aqui, fala, o relógio de vocês está errado. Não, o Ailton Dias está de olho aqui no relógio, sempre para acertar a hora conosco, e temos o nosso relógio conectado lá com o satélite, né, que mostra a hora real mesmo. Então, é importante, às vezes, dar esse esclarecimento, porque a audiência é rotativa e essas são perguntas que chegam para nós aqui ao longo do ano. Daqui uma semana é Natal, Silvânia Alves.
Tá pertinho. E olha, a previsão é de muito calor na quinta-feira que vem, aliás, a partir da terça-feira que vem.
Que bom,
nós,
né?
Nós vamos falar sobre o tempo daqui a pouquinho, mas a gente tem que começar com o futebol, porque ontem parecia feriado, né?
É.
Não parecia feriado? Porque no Rio não teve expediente, ponto facultativo. Mas parecia feriado, porque um jogão à tarde e outro à noite, né? Então a gente tem que falar como foram esses jogos, principalmente o da noite, porque tem muita gente que trabalha cedo e não assistiu. E o Diogo Braga já está aqui para contar tudo sobre a quarta-feira de muito futebol e jogos importantíssimos aqui e fora do Brasil. Muito bom dia, Diogo.
Bom dia, Silvânia. Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes. Bom, agora só falta um jogo para terminar a temporada, literalmente, oficialmente, o jogo de domingo. Mas vamos falar aí dos jogos de ontem, como você bem falou. Começando pelo clássico brasileiro, Corinthians e Vasco. Vasco e Corinthians terminou 0-0. Alguém falou 0-0, Pedro, nos palpites? Eu não me lembro.
Deixa eu ver aqui, peraí.
Eu
lembro de grandes resultados.
Eu falei 1-0 pro Corinthians.
Guardei aqui o papel.
Eu falei 2-1.
Deixa eu ver, 0-0.
Os repórteres foram a favor, a Maju e Gui foram
teve
a favor do...
Que falou 1-1.
Luiz Felipe Nunes.
0-0?
Ah.
Olha só, então acertou aí o palpite. Eu esperava gols nesse jogo.
Fausto, nosso ouvinte, também falou 0-0.
Olha só.
Acho que foram os dois só aqui, tem tanta gente aqui.
Eu achei surpreendente.
Fiquei tão triste ontem depois do jogo que eu nem fui ver aqui o negócio, viu? Nossa, que decepção. O Corinthians não jogou nada, hein, Diogo?
Não, Pedro, o Corinthians não jogou bem.
Mas o Vasco jogou.
E o Vasco jogou bem e eu acho que podia ter até ido mais pra cima. Ficou com medo, com receio, que teve alguns lances que errou... tomada de decisão ali no final, a gente chama no terço final, né? Chute de fora da área que podia ter passado, lance que podia uma bola na trave, mas assim, não criou grandes chances. Teve um controle do jogo, mas não criou grandes chances. É, o Corinthians até melhorou um pouco no segundo tempo, depois de algumas mudanças aí do Dorival, que voltou o time igual para o segundo tempo, foi um pouco criticado pela torcida, aí entrou o Carrilho e o Maicon no lugar do Martínez e Bidon. O Corinthians dá uma leve melhorada nesse período, mas aí o Vasco volta a controlar o jogo. Depois o Memphis Depay sai aos 84 minutos do segundo tempo, sai reclamando. A torcida também vaiou essa substituição do Dorival. Depois ele explicou na coletiva que o Memphis passou 2 dias no departamento médico, entre segunda e terça, depois do jogo de domingo contra o Cruzeiro. E então ele achou melhor tirar esses minutos finais e deixar o Yuri Alberto para ter o Memphis 100% e nos 90 minutos da partida de domingo. Fato é...
84 minutos, né? Não tinha muito...
Exato, é. E então, de qualquer forma, o Vasco conseguiu anular dentro de campo também, não conseguiu fazer com que a torcida empurrasse o time, ela cantou o jogo todo, como ela sempre faz, mas não conseguiu ser aquele fator decisivo.
O Corinthians ganhar lá é campeão. É se campeão. O Vasco ganhar é campeão. Se empatar por qualquer resultado, pênalti.
É.
É isso?
Deixa eu só confirmar, eu acho que a final tem prorrogação.
Eu acho que não.
Vamos. Eu vou trazer essa informação daqui a pouquinho.
Eu acho que não tem prorrogação, não.
Importante checar isso aí, viu, Diogo?
De qualquer forma, os ingressos estão todos esgotados já para o Maracanã, domingo. Então, lembrando que o jogo, ele antecipou meia hora, vai ser às 6 horas da tarde. Então, muita expectativa em relação a essa grande final aí, domingo. Último jogo, como eu falei, da temporada.
Não tem.
Confirmando. Então, obrigado.
Então, 90 minutos corrido, vai direto para os pênaltis.
É, direto. E os dois times se deram bem na semifinal,
qualquer
né?
Qualquer resultado, né, Silvana?
Não tem gol fora de casa, não tem mais essa regra. Então, se o Vasco fizesse gol ontem, não vale mais nada. Se o Corinthians fizer no Maracanã também, não vai valer nada além do gol que já vale. Então, vitória para os dois lados, é o campeão. Empate, pênaltis, e aí vai decidir... Dois bons goleiros também aí que decidiram nas semifinais contra Cruzeiro e Fluminense podem decidir novamente. Tudo aberto, apesar da partida ruim do Corinthians e boa do Vasco, tudo aberto para o Maracanã. O Corinthians, inclusive, já foi campeão lá, como a gente trouxe ontem. Agora resta esperar domingo e os times se recuperarem. Bom, o outro grande jogo de ontem, Silvânia, Flamengo e PSG. E foi para os pênaltis. Foi para os pênaltis, apesar...
Esse sim teve prorrogação. Aliás, o jogo interminável.
O PSG abriu o placar com o gol do Kvaratskhelia no primeiro tempo. E depois o Jorginho de pênalti empatou. E aí foi para a prorrogação. Depois pênaltis. O De La Cruz abriu as cobranças para o Flamengo. Fez, o Vitinha fez para o PSG. E aí brilhou a estrela do goleiro do PSG, Safonov. Matvei Safonov, ele é russo, ele foi revelado no Krasnodar em 2017, ganhou boas projeções, foi o melhor goleiro da Liga Russa em 2023-24 e aí foi contratado pelo PSG aí para um possível substituto do grande Donnarumma, que é o melhor goleiro da temporada. Então, vamos ver aí se ele vai conseguir continuar desempenhando. O fato é que ele defendeu os 4 pênaltis seguidos do Flamengo, do Saúl, do Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo. O PSG ainda perde com o Dembélé, faz com o Nuno Mendes e pede pro Barcola. Então, o PSG também desperdiçou algumas chances. Torcedor do Flamengo, olha, sofreu ontem, podia ter vencido essa disputa de pênaltis, mas fez um bom jogo, uma grande performance lá no Qatar e conseguiu, pelo menos, sair com empate, sair com uma boa campanha. Pena que não levou o título, não trouxe esse título mundial para o Brasil. O Corinthians continua como o último campeão mundial em 2012. Vamos acionar... Diga, Silvana.
E com bola rolando, não teve nenhuma grande defesa, nem de um lado, nem do outro. Né?
Isso.
Nem pro PSG, nem
só o Marquinhos que perdeu aquela grande chance na cara do gol e fez um pênalti em cima do...
Vocês acham que só de ter segurado 90 minutos o melhor time do mundo, o Flamengo pode ser considerado aí... pode ser considerado uma vitória pro Flamengo... chegar aos pênaltis com o PSG?
É que a gente tem sempre esse discurso, né? Jogou bem, mas não conseguiu, tal. E não tem a valorização do segundo lugar. Eu sempre falo sobre isso. Só tem que ganhar.
Eu acho que sim.
Mas jogou bem o Flamengo.
O PSG tem um investimento quase 5 vezes maior que o Flamengo. Então, o Flamengo já é o time com maior investimento no Brasil. E o PSG tem 5 vezes mais.
A impressão que eu tinha era que o PSG estava naquele modo, eu faço a hora que eu quiser. Mas aí ele foi vendo durante a partida que não era bem assim. Tanto que alguns jogadores no final do jogo já estavam cansados. Tipo, pô, o gol não sai, né?
Foi o que a gente falou ontem também. Não é Champions League, não é final de campeonato lá. Mas quando eles entram para jogar, vão jogar sério e vão dar duro até o final.
Todo mundo diz que esses times europeus na final dessa Copa, que agora é intercontinental, né? Que chama, não é mais mundial. não é um título que eles comemoram muito, não é. Né? Eles preferem ganhar a Champions League, né?
Sem
não
dúvida,
mais
sem dúvida.
Valor a outras competições.
Mas quando eles estão em campo, jogam para valer. Isso não tem como negar. Tanto é que saíram cansados, comemoraram muito depois do título de ontem.
Até porque foi dramático.
Exatamente. Bom, então agora sim, vamos acionar a repórter Érica Livegar, que traz as informações da festa da torcida do Flamengo ontem, apesar da derrota.
Conformada com a derrota na Copa Intercontinental da FIFA, a torcida rubro-negra segue na expectativa por mais conquistas do Flamengo em 2026. No Bar Quintal do Zico, na Barra da Tijuca, na zona sudoeste do Rio, o clima foi de festa. Bandeirões, fogos, cantoria e fumaça colorida marcaram a manhã, com torcedores cantando as músicas de estádio e o hino do Flamengo.
Vamos, Flamengo! Vamos ser campeão!
O Flamengo foi derrotado pelo Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League, na disputa de pênaltis. No entanto, para o torcedor Gabriel Garretano, a tristeza pelo resultado não diminui o orgulho pelo ano.
É difícil digerir, assim. Perdendo os pênaltis, 4 pênaltis. Sei lá, tá doendo pra caramba. Pra caramba. Mas sim, muito orgulhoso pelo ano que fizemos. Ganhamos o Brasileiro, ganhamos a Libertadores.
Aí o relato do torcedor do Flamengo ontem na comemoração, na festa, né, durante e depois do jogo. Mais duas informações rapidinhas em relação ao Campeonato Brasileiro. O Thiago Silva não é mais jogador do Fluminense, ele não anunciou aposentadoria, então é bem importante deixar claro isso. Ele só vai sair do Fluminense, capitão, conquistou o único título só com o clube na primeira passagem, em 2007, Copa do Brasil, e agora vamos ver qual que é o futuro do grande zagueiro e ídolo Thiago Silva. Dança dos técnicos, Campeonato Brasileiro, Botafogo oficializou a saída do Davi Ancelotti, isso porque ele queria continuar com o auxiliar Luca Guerra, na verdade preparador físico, mas o clube decidiu tirar o Luca Guerra e ele também resolveu sair. Por isso, o Botafogo agora procura um técnico e o Cruzeiro anunciou ainda nessa semana a chegada do técnico Tite. Então, dois novos técnicos vão chegar aí para o Brasileirão do ano que vem.
O Botafogo já tem alguma especulação?
Por enquanto, não.
Muito bem, Diogo.
Giovânia, Diogo, estou recebendo uma informação aqui que eu vou compartilhar com vocês. Foi registrado pela polícia nessa madrugada. É um boletim de ocorrência que trata... da morte de um funcionário terceirizado da Prefeitura de São Paulo que estava realizando o corte de galhos de uma árvore que caiu do Simba Safari, na Avenida do Cursino. Eles estavam sobre o muro, cortando ali, realizando a remoção, né, do que sobrou dessa árvore, quando o muro cedeu e eles tiveram que pular. E o tronco caiu sobre o tórax de Almiro Rebouças da Silva Filho. O irmão dele, Alessandro Silva Rebouças Santos Borges, estava também, mas não foi atingido pelo tronco. A Polícia Militar, que prestava apoio à equipe da Prefeitura no local, acionou imediatamente o socorro, mas não foi possível evitar o falecimento da vítima no local. Então mandamos aqui os nossos sentimentos à família desse trabalhador terceirizado da Prefeitura de São Paulo, que estava realizando cortes dos galhos de uma árvore para desobstruir a via pública depois da queda de uma árvore proveniente do Simba Safari, que é um parque de diversão aí voltado, né, à apresentação dos animais, né, uma espécie de um zoológico aí para quem gosta desse tipo de atividade. Fica ali próximo à Avenida do Cursino, na altura do número 6.338. Que fatalidade, hein, Silvânia?
Foi terrível. E você sabe que foi a terceira morte envolvendo queda de árvores na capital e região metropolitana. No dia 11, um homem de 52 anos morreu a sofrer uma queda enquanto removia galhos de uma árvore na rua Piauí, em Higienópolis. Ele teve ferimentos na cabeça e morreu no local. E no dia 12, uma mulher morreu após a queda de uma árvore de grande porte sobre um ponto de ônibus no centro de Guarulhos. E outra pessoa que estava no local sofreu ferimentos e foi socorrida.
São 5 horas e 13 minutos da manhã. Mudando de assunto, eu quero mandar um miado especial aí, Ailton. É para o pessoal do Tricolor da Moca. No último sábado, eles realizaram a 10ª festa Tricolor na Moca, uma confraternização com as famílias. Foi um show. Então, vamos mandar um abraço para eles aí. Um Feliz Natal, 2026 de muitas conquistas. eles é que acompanharam, então, a realização desse evento. Teve até um brinde lá, um chaveirinho, né? São Paulo Futebol Clube Moca, e com a data lá, dia 13/12/2025. Então, um grande abraço aí para o Ricardo Tonin, que nos avisa aqui a respeito da realização dessa festa dos torcedores do São Paulo Futebol Clube no bairro da Moca.
5h14, vamos falar da previsão do tempo. Já começamos o programa informando que está a 15 graus aqui no Morumbi. E aquela chuva que veio forte aqui em São Paulo foi para o Rio de Janeiro. Agora é o Rio que enfrenta problemas por causa das chuvas intensas, principalmente na região serrana, região de Petrópolis. Há alerta também para o Espírito Santo, mas a Lívia Caetano tem mais informações. Fala, Lívia.
As pancadas de chuva seguem ocorrendo em grande parte de Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, além do norte de São Paulo agora pela manhã, como no Rio e em Vitória. Enquanto em Curitiba e Florianópolis, tempo mais aberto agora cedo. Em grande parte de Mato Grosso e de Goiás, além do Maranhão, Tocantins, Pará e também no Amazonas, as instabilidades seguem ocorrendo de maneira moderada a forte intensidade agora pela manhã. Em Brasília, as pancadas de chuva seguem ocorrendo ao longo do dia, enquanto em São Paulo e em Salvador, tempo mais firme nesta quinta. E algumas cidades da Serra Geral podem amanhecer com temperaturas abaixo dos 10 graus. Lívia Caetano, da Climatempo.
5h15, o Instituto Nacional de Meteorologia mantém o alerta para fortes tempestades em todo o litoral norte de São Paulo. Em Ilhabela, equipes trabalham para amenizar os transtornos causados pela forte chuva que atingiu o município na terça-feira. A força da água deixou um rastro de destruição em diferentes pontos da cidade. Ruas ficaram alagadas e vários carros acabaram arrastados. O construtor civil Washington Silva quase teve a casa levada.
Começou a alagar e como estava meio entupida a manilha onde passa a água, aí acabou inundando tudo. A gente foi para dormir e acabou acordando com a água já nos pés já, e teve que pregar ripa nas portas para a água não entrar e teve que sair fora da casa.
Um homem de 84 anos foi arrastado pela correnteza junto com a casa onde morava. O eletricista Vander Reis ajudou a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros nas buscas pelo morador, que foi encontrado morto.
Uma pessoa querida aqui do bairro aqui, quase não sai para a rua, mas por isso a gente ficou preocupado, né? Então a gente começou já a procurar ele, chamava ele, gritava de nada. Felizmente, né, cara, aconteceu essa fatalidade aí, entendeu?
A chuva intensa também causou a morte de outro homem de 78 anos em Ilhabela. A vítima foi soterrada. Segundo o sargento Okida, do Corpo de Bombeiros, um deslizamento atingiu a casa onde ele morava e o muro cedeu.
Chegando no local, confirmou que havia uma vítima e as equipes de imediato começaram a realizar as escavações de forma manual.
Mais informações sobre as pessoas que tiveram que sair de casa, estão em abrigos ou casa de parentes em Ilhabela, capital da vela. A repórter Duda Vasconcelos, da Band Vale FM, tem mais informações aqui no Pulo do Gato. Fala, Duda!
A chuva que castigou o litoral norte na quarta-feira já perdeu intensidade, mas os efeitos ainda preocupam. Hoje, a Defesa Civil do Estado de São Paulo segue para Ilhabela com uma equipe técnica para auxiliar nas vistorias de áreas atingidas e também na elaboração do plano de recuperação. Mas mesmo com a diminuição da chuva, o alerta continua. O CEMADEM classifica como moderado o risco de movimentos de massa no litoral norte, por conta dos altos volumes acumulados. Para a Defesa Civil, o volume que era esperado para as próximas 3 semanas caiu em cerca de 3 horas. Segundo o coordenador-geral de operações do CEMADEM, Marcelo Selucchi, o solo já está encharcado e isso aumenta o risco de deslizamentos.
A maior preocupação ainda é em relação com os deslizamentos de terra, que dependem muito da chuva acumulada nas horas anteriores, né? Porque o solo vai ficando mais úmido, então pode mudar a composição do solo, a coesão do solo, e isso pode provocar deslizamentos com pouca ou até nenhuma chuva.
De acordo com o último balanço da Prefeitura de Ilhabela, 120 pessoas estão desalojadas e outras 15 seguem desabrigadas. 6 escolas públicas acolhem essas famílias. O prefeito Toninho Colucci afirmou que o atendimento seguirá enquanto não houver segurança para que essas pessoas voltem às suas casas.
Quanto aos moradores que foram removidos, a gente está revendo a situação de cada um dos imóveis. Os imóveis que não tiverem risco, a gente vai recolocar essas pessoas lá. E os demais que vão ficar alojados provisoriamente, encontrar um local para que eles possam alugar e morar com a sua família.
Os estragos provocados pela chuva ainda são visíveis. Em poucas horas, ruas viraram rios, carros foram arrastados e casas ficaram ameaçadas pela força da água.
5h19, o Diogo Braga tem mais informações sobre as chuvas aí em São Paulo. Diogo.
É isso, Silvânia. Ainda seguem as buscas pelo homem que desapareceu após ser arrastado pelas chuvas aqui em Guarulhos, na Grande São Paulo. Na noite dessa terça-feira, o carro onde estava a vítima, de 58 anos, foi carregado pela enxurrada até o córrego Tabuão, do bairro Jardim Santa Emília. O veículo só parou quando atingiu o muro de uma das casas construídas em cima do córrego do local. Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas afirmaram que viram duas pessoas dentro do carro, mas apenas a família de uma delas confirmou o desaparecimento. Os bombeiros usaram uma retroescavadeira para retirar o lixo do córrego e ajudar a limpar a área para o trabalho de busca. O homem desaparecido estava realizando entregas na região. No total, 7 pessoas morreram no estado no mês de dezembro em razão das chuvas, de acordo com a Defesa Civil. Além das duas vítimas que a gente acabou de falar com a Duda lá em Ilhabela, no litoral de São Paulo, uma pessoa morreu em Campos do Jordão, Guarulhos, Juquitiba, Bauru e também uma na Zona Leste da capital paulista.
Obrigado, Diogo. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros trabalham em regime emergencial no Rio depois das fortes chuvas. Os detalhes com Felipe Macon.
O governo do estado mobiliza equipes e máquinas para atender municípios afetados pela chuva, com destaque para Petrópolis, na região serrana do Rio. Sob determinação do governador Cláudio Castro, o Comitê de Chuvas foi acionado e secretarias como o de Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Instituto Estadual do Ambiente trabalham em regime emergencial. Na cidade imperial, o Corpo de Bombeiros realiza buscas por desaparecidos após um carro ser arrastado para o Rio Palatino, no centro. O dono de um segundo carro, também arrastado na Rua da Feira, para dentro do canal, foi identificado. A Prefeitura de Petrópolis suspendeu as aulas na rede municipal de educação, que retornam nesta quinta-feira. Houve alagamentos em mais de 20 ruas, incluindo a Coronel Veiga, importante via de acesso para o município, e Rua do Imperador, no centro. A Defesa Civil de Petrópolis registrou 50 ocorrências entre deslizamentos, quedas de árvores, muros e destelhamentos.
5 horas e 21 minutos.
O Pulo do Gato.
É Natal. Chance de tocar, reunir, compartilhar.
É Natal. Não perca a chance de tocar quem você ama com os cartões dos pintores com a boca e os pés. Porque o cartão vale mais que 1000 mensagens virtuais. Peça pelo WhatsApp 11 5053 5100.
É Natal.
Apoio Instituto Bandeirantes.
Ninguém escolhe nascer na miséria. Ninguém escolhe crescer com fome ou viver sem água.
Mas todo dia, milhões de famílias do sertão nordestino enfrentam esta realidade. O sertão não é só uma terra seca. É um lugar de gente forte que só precisa de uma oportunidade.
A miséria não é uma escolha, mas a solidariedade é. Doe agora. Acesse doar.amigosdobem.org.
O Pulo do Gato.
5 horas e 22 minutos. Aniversário hoje da cidade paulista de Sete Barras e também de Colômbia. Colômbia, que tem 6.629 habitantes somente, Sete Barras um pouquinho maior, o dobro, na verdade, 12.730. Aniversário ainda dos municípios de Colíder, no Mato Grosso, com 31.370 habitantes, e Condado, na Paraíba, com 6.451 habitantes. No cinema, completando 78 anos, o grande e premiadíssimo cineasta Steven Spielberg. E fazendo 62 anos, o galã, o eterno galã, o ator Brad Pitt. E hoje quem está fazendo 82 anos também é o roqueiro inglês, guitarrista dos Rolling Stones, Keith Richards. Richards também é ator, é. Você se lembra dele? Ele foi o pai do Jack Sparrow, em Piratas do Caribe. Ele que nasceu em Dartford, em 18 de dezembro de 43, músico, compositor, cantor também, considerado um dos grandes nomes do rock do século XX. E um dos mais influentes guitarristas da história, sendo eleito o quarto maior guitarrista de todos os tempos pela revista norte-americana Rolling Stone.
Horas e 24 minutos, Ailton. Temos uma notícia triste para compartilhar aqui com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Ontem nós recebemos a informação do falecimento do nosso querido companheiro Gilberto Fernandes, que trabalhou na discoteca aqui da Rádio Bandeirantes, na programação musical, também na produção artística. Durante 53 anos foi produtor do programa Arquivo Musical. E nós recebemos aqui a mensagem do Bruno Fernandes falando sobre o falecimento do Giba, né? Muito querido por todos nós aqui. Há alguns anos ele deixou São Paulo e voltou para a terra natal para curtir a aposentadoria em Palmeira dos Índios, em Alagoas. O Giba era uma pessoa muito querida por todos nós aqui, durante anos, né, auxiliando nesse trabalho da produção artística na discoteca da Rádio Bandeirantes. Um querido companheiro que nos deixou ontem, então, aos 85 anos. Nós mandamos aqui os nossos sentimentos à família, informamos os ouvintes. Os mais antigos certamente vão lembrar do nome de Gilberto Fernandes, Silvânia.
É, que trabalhava com muita dedicação na frente à discoteca, né? Fazendo toda a produção musical dos programas da Rádio Bandeirantes. Durante tantos e tantos anos, tinha contato muito próximo com ele todos os dias. Naquela época não tinha computador para baixar música, né? Para fazer essas brincadeiras, essas lembranças que nós fazemos aqui em homenagens todos os dias. Antes era só com disco. Então a gente ia lá bater na porta do Giba lá na discoteca e sempre com muita alegria ele nos atendia, separando os LPs, depois os CDs. Sabia tudo de música, o Gilberto Fernandes, que nos deixa muita saudade.
Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Futebol Bandeirantes. Só de ouvir, quando a bola rola, o coração acelera. Mas bem antes, antes do apito, já tem muita análise e toda a informação. Para chegar com competência na hora da partida. Porque ali, na grama, não é no grito, é com alma. Com equipe entrosada, leitura de jogo e repórteres que vão no detalhe como quem busca o gol da virada. Quer futebol de verdade? Quer a experiência completa? É bem melhor aqui. No FM, 86.3 e 90.9 no aplicativo Bandplay e no YouTube.
Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, NBA é nosso universo. NBA é ESPN no Disney Plus. Cio, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos. Cabos elétricos tem que ser Cio. Se é Cio, pode confiar. Tigre, com Tigre na obra é só golaço. Infinity Pay. Na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Consórcio Volkswagen. Bora de consórcio, quer mais negócio. E Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante.
Está buscando praticidade? A linha de cuidados pessoais da Britânia está com você em todas as suas versões. Em casa, na academia, onde for, acesse britânia.com.br e escolha o produto que mais combina com você. Britânia, para britanear sua vida.
Conheça Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br.
O Pulo do Gato.
Bandeirantes.
11 999 048756.
Eu sou Ivano Alves, bom dia Pedro Campos, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, bom dia à mesa diretora da melhor rádio do Brasil, Birajara Ribeiro, falando da cidade de São Paulo, pista central, sentido Osasco, tá? Castelo Branco, Osasco aqui. Atenção a todos aí, andarilho na pista central aqui, ele tá próximo aqui da imediação, ele tá indo em direção ao centro, tá? É, ele tá na imediação aqui da quem vai fazer a transposição da pista central para a rodovia dos Bandeirantes aqui. Não dava para ver ele direito, quase que eu pego ele ali, porque ele tá bem no cantinho aqui com um carrinho de mercado andando na pista ali. Aí você tá prestando atenção numa coisa quando você vê dar de cara com ele, tá? Então cuidado a todos aí com o andarilho na pista central da Marginal Tietê, ok? Abraço a todos aí, bora trabalhar.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Ana. Aqui é o Wellington de Mauá. Quero desejar um excelente dia para vocês aí, tá bom? Quero falar que eu sou fã de vocês. Todo dia pela manhã eu escuto vocês. De tarde eu escuto o programa do Joel e da Ana. E eu fico feliz de ver todos os dias a alegria e a satisfação que vocês estão aí apresentando o programa, viu? Que nós possamos também pegar esse entusiasmo de vocês para fazer o que cada um faz com excelência, com alegria. Eu também aqui trabalho de motorista de fretado, todo dia saio com o maior prazer, com o maior orgulho para poder ir para o meu trabalho, para dar o melhor de mim e trazer um sustento para minha família e cuidar deles, tá bom, Pedro? Muito obrigado aí. Amanhã é o último dia de trabalho e retornaremos só em 2026, viu? Um abraço para vocês e muito obrigado pela companhia de todo dia de vocês aí pela manhã.
Nós que agradecemos, eu e a Silvânia aqui todos os dias para informar para vocês as notícias, né, interagir com os nossos ouvintes e prestar serviço.
Bom dia, Pedro, Silvânia, Hilton Dias. Bom dia. Próxima quinta-feira já será o Natal de Nosso Senhor. Então, quero desejar para você, Pedro, para Silvânia, para o Ailton, para toda a equipe do Pulo do Gato e para os ouvintes também, que o Natal de Cristo reacenda, reanime e renove no coração de cada um a esperança e também a fé de que Deus caminha conosco todos os dias da nossa vida. Feliz Natal, felizes festas e que o ano novo de 2026 seja repleto de bênçãos. Um abraço para todos vocês do Padre João Paulo aqui de Mogi Guaçu.
A bênção, Padre.
Obrigado, Padre, pela mensagem aí, viu? Semana que vem a Silvana explica direitinho essa história do Natal aqui para os ouvintes, porque nós vamos estar nesse revezamento aí de escala. Esse ano, Silvânia Alves com vocês no Natal e Pedro Campos com vocês no Ano Novo.
É isso aí. 5h32, vamos voltar a gerar nossa reportagem, infelizmente com notícias tristes, né? Um ex-jogador do Fluminense foi assassinado em Guayaquil, no Equador. O Guilherme Faria conta essa história.
O Fluminense emite uma nota lamentando a morte do ex-lateral do clube, Mário Pineda. O jogador de 33 anos foi morto nesta quarta-feira em Guayaquil, no Equador. A informação foi confirmada pelo Barcelona de Guayaquil, time em que o atleta atuava, em um comunicado nas redes sociais. Pineda defendeu o Fluminense em 2022, temporada em que o tricolor foi campeão carioca. Em nota, o clube afirmou que recebeu a notícia da morte do atleta com profundo pesar e se solidarizou com familiares e amigos. Segundo a imprensa local, Pineda foi morto em frente a um açougue. A esposa do jogador também teria sido assassinada no ataque. A mãe de Pineda, que estava com eles, ficou ferida.
A Justiça do Amazonas aposenta compulsoriamente o juiz que liberou 26 milhões de reais ilegalmente. O que acontece com ele agora, Alex Ferreira?
O juiz Manuel Amaro Lima entra em aposentadoria compulsória após liberar mais de 26 milhões de reais de forma irregular, indo contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça. A decisão foi tomada por 12 desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas. A liberação do montante foi autorizada pelo magistrado a ex-funcionários do antigo Banco do Estado do Amazonas, o BEA. A iniciativa do juiz Manuel Lima contrariou a ministra Nancy Andrighi, do STJ, que havia determinado a suspensão do pagamento por se tratar de um processo complexo e de alto valor.
5h33, nova fase da Operação Contenção da Polícia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Clara Neri.
O comércio ilegal de armas de fogo, munições e tráfico de drogas são os focos da nova fase da Operação Contenção da Polícia Civil nesta quarta-feira no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. Até o momento, 3 criminosos foram presos em flagrante, armas e drogas foram apreendidas. A ação visa reprimir delitos praticados por narcoterroristas vinculados ao Comando Vermelho. Os mandados de busca e apreensão são cumpridos na Nova Holanda, Complexo da Maré, em outros pontos da Zona Norte e na região dos Lagos. O trabalho de inteligência da polícia identificou núcleos criminosos especializados na circulação de armamentos de alto poder ofensivo, na logística de munições e no abastecimento do tráfico via delivery.
Obrigado, Clara. Ainda no Rio de Janeiro, José Paulo Sobral está conosco para falar de um assalto dentro do metrô? Que história é essa? Bom dia, Sobral.
Bom dia, Pedro e Silvânia.
Bom dia.
3 pessoas foram roubadas dentro da estação Largo do Machado do metrô, na zona sul do Rio. O criminoso conseguiu fugir. Esse episódio aconteceu na última terça-feira. De acordo com a concessionária, equipes de segurança foram acionadas para o local assim que tiveram conhecimento dos fatos. Ainda segundo informações do Metrô Rio, as vítimas, que não tiveram as identidades divulgadas, receberam apoio e foram encaminhadas para a delegacia da região para o registro dessa ocorrência.
Obrigada, Sobral. 5h35, a Polícia da Bahia investiga assassinatos de trabalhadores em Salvador por não pagarem pedágios a traficantes. Os detalhes com a Verena Veloso.
O corpo de um dos técnicos de internet assassinados no subúrbio ferroviário de Salvador será enterrado nesta quinta-feira. Nesta quarta, familiares e amigos se despediram de outras 2 vítimas. Os técnicos podem ter sido mortos porque a empresa onde trabalhavam não teria pago o pedágio exigido por traficantes da região. Os 3 homens foram mortos na noite de terça-feira. Segundo a Polícia Civil, eles foram baleados e encontrados no meio da rua com pés e mãos amarrados e sinais de fios no pescoço. A Secretaria da Segurança Pública da Bahia se solidarizou com familiares e amigos e informou que segue com ações para identificar e localizar os responsáveis.
Em São Paulo, 20% das delegacias de mulher atendem durante a noite. Que história é essa, Larissa Biscaia?
88% das delegacias de defesa da mulher do estado de São Paulo não atendem 24 horas por dia. A informação é do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil. São 142 espaços para atendimento exclusivamente feminino, dos quais 18 também funcionam durante a noite. De janeiro a outubro deste ano, 207 mulheres foram vítimas de feminicídio em todo o estado de São Paulo. Nas cidades que não contam com uma delegacia da mulher que funcione noite e dia, a orientação da Secretaria de Segurança Pública é buscar o atendimento em qualquer delegacia que funcione durante a noite, que deve oferecer uma sala para o atendimento virtual, independentemente do horário.
5h36, a Polícia do Amazonas investiga o responsável por cadastrar uma médica sem especialização que causou a morte de uma criança. As informações de Alex Ferreira.
A pessoa que fez o cadastro da médica Juliana Brasil como pediatra, mesmo sem a profissional possuir especialidade na área, tem a responsabilidade investigada. De acordo com a Polícia Civil, a investigação ocorre em torno do caso Benício Xavier, de apenas 6 anos, que morreu após receber dose de adrenalina na veia durante atendimento no Hospital Santa Júlia. Segundo o fundador do hospital, Dr. Edson Sarquis, a unidade possui reconhecimento internacional de protocolos. Tanto a médica Juliana Brasil, que emitiu receituário, quanto à técnica de enfermagem Raíza Marinho, que aplicou medicamento na criança, seguem suspensas das atividades.
Chega de falar de crime, vamos falar de outras notícias aqui no Pulo do Gato. Para quem acordou cedo, você acordou cedo agora, não viu Ontem o jogo, 0-0, primeira partida da Copa do Brasil. Diogo Braga já trouxe a informação. Daqui a pouquinho tem Guilherme Agrela na nossa programação para trazer mais detalhes do futebol. Meus amigos, cresce a procura nessa viagem, nesse fim de ano, por viagem de ônibus, né? O período de férias aí se avizinhando, férias escolares, dor de cabeça para os pais, hein, Humberto Ferretti?
O número de pessoas que vão viajar de ônibus nas férias de dezembro e janeiro deve aumentar 12% no estado de São Paulo na comparação com o ano passado. A projeção é do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros. Um dos motivos é o fato de que o Natal e o Ano Novo caem em uma quinta-feira, portanto mais perto do fim de semana, o que faz com que o número maior de trabalhadores consiga emendar. Em 2024, os feriados caíram na quarta. O sindicato diz que várias empresas já começaram a disponibilizar ônibus extras, principalmente para os destinos mais procurados. Entre eles, Santos, Guarujá e Bertioga, na Baixada Santista, Ubatuba, no litoral norte, e Olímpia, no interior. Famosa pelos parques aquáticos, a cidade deve receber mais de 1 milhão de visitantes entre dezembro e janeiro.
5h39, o aplicativo CNH do Brasil supera a marca de 1 milhão e 400 mil pessoas cadastradas após a modernização. A manchete de Gabriel Marques.
Mais de 1 milhão e 400 mil pessoas já se cadastraram no aplicativo CNH do Brasil após a modernização do processo de habilitação. A plataforma permite abrir o pedido, fazer o curso teórico gratuito e acompanhar todas as etapas pelo celular. No Distrito Federal, o Detran já começou a aplicar as novas regras. Até o fim de janeiro, o órgão prevê a aplicação do novo modelo do exame teórico, testes no exame prático e atualização do banco de questões.
Vamos ao destaque da repórter Beatriz Beirute, aqui no Pulo do Gato. Bom dia, Bia.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Silvânia. O Museu de Arte de São Paulo alcança o recorde de 1 milhão de visitantes ao longo de 2025. 55% deste público visitou o MASP gratuitamente. A marca ocorre no mesmo ano em que a instituição dobrou a área física de atuação, com a abertura do edifício Pietra Maria Bardi e o início da gestão do Vão Livre. Além disso, a exposição A Ecologia de Monet, em cartaz de maio a setembro, se tornou a mais visitada da história do museu, com mais de 500 mil.
Obrigada, Beatriz. 5h40 e o Rio de Janeiro vai sediar a cerimônia do Globo de Ouro, não é, Fernanda Caldas?
O Rio de Janeiro vai sediar um evento oficial do Globo de Ouro, uma das maiores premiações do cinema mundial. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pela Prefeitura do Rio em uma cerimônia realizada no Museu de Arte Moderna. O evento será um tributo em celebração a talentos brasileiros do audiovisual. A primeira edição do Golden Globe Tribute Awards está marcada para o dia 18 de março de 2026 no Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio. A cerimônia deve reunir cerca de 350 convidados, sendo 100 artistas internacionais. A programação inclui a apresentação de artistas nacionais e internacionais, um jantar de gala e uma premiação para brasileiros destaques no setor do audiovisual. Ao todo, serão 5 categorias: melhor atriz, melhor ator, atriz revelação, ator revelação e conjunto da obra.
5 horas, 41 minutos, participa do Pulo do Gato, manda sua mensagem pra cá, tudo pronto aí pra ceia de Natal, já comprou todos os presentes? E o trânsito nas cidades brasileiras nessa época do ano, hein? Terrível, não é? Ontem tava tudo parado aqui em São Paulo, anteontem também, pra sair do Morumbi e ir até a região lá da Paulista, são o quê? Uns 10 quilômetros, 12 quilômetros, vai, mais ou menos ali pela 9 de julho, uma hora. Na hora do almoço, uma hora de trânsito é muita coisa, né? É muito carro para pouca pista, é muita gente em deslocamento ao mesmo tempo. Também...
Acho que hoje e amanhã vão ser os piores dias, né, Pedro?
Hoje.
Eu acho, hoje e amanhã. Na semana que vem, eu acredito...
Mas tem como piorar ainda isso
acredito,
aí?
Ah, sim, acredito que na semana que vem já vai estar melhor. Embora a semana que vem está liberado o rodízio, né? Dia 22 de dezembro e até o dia 9 de janeiro está liberado o rodízio... para veículos de passeio no Centro Expandido da capital.
E amanhã tem o que na conta?
É, então, pois é. Muita gente já saindo para viajar.
Já gastou a primeira parcela do décimo e vai receber a segunda amanhã, porque tem que pagar até o dia 20. Como não tem expediente bancário no sábado, aí tem que pagar amanhã. Então as empresas amanhã têm que honrar com esse compromisso. Não é igual a primeira parcela, tem desconto, mas tudo bem. Mas é bom demais também. Então,
férias coletivas também, né? Acho que deve começar semana que vem, né? Acredito que ainda tem empresas que programam em férias coletivas.
Doce tem.
Quem está em festa já é o casal Diogo e Neuza Cassim.
Por que, Silvana?
Eles são de Tapicirica da Serra, completando 60 anos de casamento hoje. Nossa. Olha que beleza. Maravilha. Parabéns, viu, senhor Diogo?
É raridade hoje em dia.
E também o Conceição Aníbal, nosso ouvinte, que está completando 70 anos. Gostaria de um miado, 70 miados para o senhor. Para a senhora, aliás, Conceição. Um abraço. 5h43.
O Pulo do Gato.
Você sabia que pode contribuir para a ONG Doutores da Alegria continuar espalhando alegria aos hospitais e outros projetos no Brasil? É simples. Basta destinar parte do seu imposto de renda devido aos Doutores da Alegria. O limite é de 6% para pessoas físicas e 4% para pessoas jurídicas. Espalhe alegria. Acesse www.doutoresdaalegria.org.br.
Apoio Instituto Bandeirantes.
Você está ligado na ZYK 634, 1440 kHz. Rádio Comercial de Presidente Prudente. A emissora que está sempre na frente.
Todo mundo ouve a Comercial.
Rádio Comercial. É tão bom estar com você, ter a sua sintonia, toda hora, todo dia, em cada amanhecer. Vem, vem sempre comigo, nas ondas do rádio, descobri como é bom.
Rádio Comercial, a sua melhor companhia.
Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência.
A partir de agora, a Super Rádio Comercial apresenta
Alvorada Sertaneja.
Alegria, descontração, hora certa de minuto em minuto, informação e muito otimismo.
Alvorada Sertaneja.
Aqui o seu dia começa com muito mais alegria. Alvorada Sertaneja, no comando.
Fábio Mendes.
A voz amiga do rádio.
Então, meus episódios, estamos por aqui. Vamos acordar o galo, vamos acordar o galo. Abrir os pontinhos da Fazenda Santa Tereza. É 13 para 6. Já estou por aqui, saudades de você. Ah, deixa eu te contar uma coisa, mas tá um vento gelado lá fora, gente. Mas tá um vento gelado lá fora, minha gente. Tô seguindo depois da rede. Tô falando, ó. Que vento gelado lá fora, viu? Típica aquela manhãzinha de inverno, viu? 13 minutinhos agora faltando para 6, minha gente. 13 para 6 depois da rede. Bandeirantes de rádio, depois do programa Pulo do Gato, do comecinho até o finalzinho, agora tem o programa do Fabinho.
Alvorada Sertaneja, com Fábio
até
Alves.
Até as 7 horas da manhã, minha gente, acordando o galo, abrindo as porteiras da Fazenda Santa Teresa. Hoje é quinta-feira, 18 de dezembro, 18 de dezembro, é uma quinta-feira. A próxima quinta-feira tem o quê? Tem a chegada do Natal, minha gente. Oh, 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 é 12 minutinhos agora faltando para vocês. Quinta-feira, dia 18 de dezembro. Dia 18 de dezembro é uma quinta-feira. Bom dia para você, para você, para você e para você também. Bom dia, norte do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, Alta Paulista, Alta Sorocabana. Meu compadre, minha comadre, como é bom ter o carinho da sua amizade, como é bom ter o carinho da sua audiência. Vamos acordar um galo, minha gente. Bom dia, levanta, vamos trabalhar, afinal de contas. É o seguinte, a gente nasceu bonito, né?